Mais Minho. Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas às 12h30 e às 18h30. Repetição aos domingos às 20h. Mais Minho. Apoio Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM. Informação como tu.
Apresentar a história dos móveis Carla significa falar de imigração, de guerra colonial, de um país em dificuldades saído de uma revolução. Mas falar de móveis Carla significa também falar do verde, da cor da esperança e naturalmente de expansão.
Eu sabia que não era um nome muito sonante, ou pelo menos assim, de futurista. Mas lembro-me que uma altura eu vinha em Perre e vinha eu com o carro e vinha, era muito calor, estava calor, eu vinha com o vidro aberto. Estavam umas crianças à face da estrada, crianças para 3, 4 aninhos, talvez, não tinham mais, 4, 5 anos. E quando passei, disseram todos, móveis Carla! E eu pensei assim, mas estes meninos não sabem ler. Só pode ser o símbolo ou o dístico comercial. E agarrei-me a essa ideia e nunca mudei. É a bola que eu considero o globo e que tem muito por onde expandir. A bola verde, que é a bola, o verde da esperança, portanto não vou mudá-lo. E pronto, sinto-me feliz com aquilo.
É desta forma que Domingos Silva apresenta o logotipo dos móveis Carla. Nele cabem todos os sonhos de alguém que veio de África com o fim da era colonial e que teve de recomeçar do zero num país atordoado pelo fim do regime. E tudo começou com a venda de louças.
Eu, quando vim de Luanda, vim passar férias, não é? Porque para isso me deram uma transferência e posso precisar o valor, que foi de 119 contos. Na altura era muito dinheiro. E eu aproveitei a fazer essas férias, porque aqui estava em Luanda, começava a haver já muita inconstância, e eu, para segurar os filhos, mais pelos filhos, resolvi vir a Portugal. E depois aquilo realmente começou a piorar e resolvi não voltar. Depois punha-se a questão para onde é que eu ia, para o Brasil, para a África do Sul. A Europa estava fora de questão porque era muito frio, eu tenho pavor ao frio. E aparece um rapaz que já não está cá, que Deus o tenha no céu, que me disse, olha Domingos, há esta possibilidade para que ganhe-se muito dinheiro neste negócio, que era o negócio das louças. E eu, talvez porque ninguém me deu emprego à época, estávamos em 74, eu pedi emprego a várias empresas de Viana do Castelo, à Celulose, aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, ao comércio. Na altura tinha uma grande experiência na parte comercial e não tive possibilidades. Compreende-se que o país estava a atravessar um bocado, eu também tinha assim um aspecto de franzino, e então não tive grandes oportunidades, também não tinha uma profissão de pedreiro ou de trolha ou de eletricista ou de mecânico, não tive grandes possibilidades, e então resolvi lançar-me num negócio que me foi aconselhado pelo Mário, pelo saudoso Mário, que foi um homem realmente que me aconselhou muito bem. E pronto, esse foi o início. Em outubro, lembro perfeitamente a data, portanto numa sexta-feira, dia 13, iniciei ali nas escadas da Senhora da Agonia. Lembro perfeitamente. E lembro-me que nesse dia, depois das vendas feitas, contabilizei e ganhei 5 contos no negócio, nas vendas, né? E pronto, e foi o começo assim. Depois entrei nos móveis já em 75, também por uma história também simpática, por necessidade de servir talvez os clientes ligados já à decoração e ao serviço de café e ao serviço de chá e ao faqueiro, que era portanto precisarem de uma peça para guardar um enxoval, que era as arcas.
De louças para as arcas, de uma loja para mais lojas.
Os móveis Carla foram crescendo, né? Até o próprio mercado exigia esse crescimento, só que eu tinha a consciência de que em 99 eu tinha que crescer. Já estávamos, portanto, na Comunidade Europeia, já havia consciência de que havia os grupos que absolviam os pequenos e eu tinha a consciência que tinha que crescer. Se de outra forma não sobrevivia, como infelizmente não sobreviveram 17 casas que havia na época de móveis em Dark. Havia 17 casas de móveis. Tive a sorte e a possibilidade de fazer negócio com esse espaço e isso depois deu-nos outros alicerces para chegarmos onde chegámos. Houve a possibilidade de entrar em situações que hoje coisas temos, que é a construção de mobiliário de cozinha, roupeiros por medida, uma linha de acabamento.
E de Viana do Castelo, os móveis Carla partem ao encontro de outros mercados, em Valência e em Barcelos, e internacionalmente em França, Luxemburgo e Suíça.
Construo uma loja em Valência, para chegar ao mercado espanhol. Portanto, também foi um sucesso nos primeiros anos. Depois avancei em Vila do Conde. As coisas não correram bem em Vila do Conde. Comprei em Barcelos. Portanto, isto em 2008. Houve necessidade de expandir ainda mais quando houve uma quebra, principalmente da loja de Valença, com o mercado espanhol. E então houve necessidade de expandirmos um mercado que eu já tinha, talvez já com 20 anos, que era o mercado de França, Luxemburgo e Suíça. E houve, portanto, a necessidade de estarmos presentes fisicamente. Até por uma questão de imagem e por uma questão de o cliente confiar mais numa empresa que estava, portanto, a 2 mil quilómetros do seu cliente.
Um percurso de crescimento e de sucesso que se pode resumir em poucas palavras, mas que, segundo Domingos Silva, nunca foi um percurso fácil.
Eu chorei muitas vezes, porque eu não vinha da área comercial. Eu, nessa época, eu trabalhava na Coca-Cola. Depois de vir para um país que praticamente não se conhece, que eu saí daqui muito menino, com as dificuldades que havia monetárias, porque não havia dinheiro para comprar agasalhos sequer. Eu tinha um casaco que era do casamento. Depois também notava que as pessoas olhavam um bocadinho de lado. Primeiro que eu tinha vindo de Angola, não é? E talvez isso fosse até a razão principal. Chorei muitas vezes de frio, talvez não, mas talvez de medo de não poder conseguir pelo menos sustentar os meus filhos ou cumprir com as minhas obrigações, neste caso na parte comercial. Mas não, ultrapassou-se isso tudo, felizmente, sempre com muita dedicação, sempre com muito respeito pelos outros, e consegui chegar até aqui, cabeça erguida.
De obstáculo em obstáculo, de objetivo em objetivo e sempre de cabeça erguida, Domingos Silva fez sempre da curiosidade, empenho e dedicação as suas armas para aprender e crescer no mercado.
Confesso que em 74 eu não sabia distinguir o castanho do carvalho. Não consegui. Foi sempre com muita curiosidade, que ainda hoje mantenho essa curiosidade. Eu agora de velho ainda tiro cursos de inglês e tento aprender-se cada vez mais, domino muito bem a net, não tenho qualquer problema, porque não cruzei os braços, portanto, às necessidades de acompanharmos, portanto, o desenvolvimento da história de quem quer crescer sempre que possível.
E para o diretor-geral dos Móveis Carla, há uma regra fundamental para o sucesso.
Eu aprendi uma regra desde muito novo, que, e há pessoas que se riem com isso, que para o sucesso é preciso três dinheiros. Essa é uma das necessidades em qualquer homem, até mesmo na nossa casa, mas principalmente no comércio. Precisamos de três dinheiros. Olha, o primeiro dinheiro é para investirmos nas instalações, nas mercadorias, tudo aquilo que envolve podemos trabalhar. Hoje há os computadores, mas no meu tempo não havia computadores, havia máquinas de calcular, tinha-se comprar as secretárias, tinha-se comprar as cadeiras. Depois é preciso um dinheiro para os estoques, que o senhor, portanto, ao retirar do estabelecimento o que quer que seja, não pode ficar com o aspecto vazio, porque senão vai dar uma imagem de fracasso. Então tem que repor logo aquele espaço que está vazio. Eu, nesse aspecto, fui sempre muito, muito cuidadoso. E o terceiro dinheiro é para um cheque que não tem cobertura, é para um pagamento que o senhor pensaria ou negociou que era a pronto pagamento, mas por qualquer motivo o cliente não está em casa, o cheque, pensava que tinha cheque e não tinha, pensava que o banco lhe libertava aquele dinheiro para pagar e o banco não libertou por algum motivo. O senhor tem que ter dinheiro para depois cumprir com as suas obrigações, mesmo que não lhe paguem assim.
Os Móveis Carla sempre se mantiveram uma empresa familiar. Hoje em dia, a direção divide-se entre o Domingos Silva, a sua esposa e os seus filhos, mas a empresa emprega já quase 30 de funcionários. Para Domingos, esta partilha de responsabilidade com os filhos é fundamental na continuidade do sucesso da empresa.
O Ricardo e a Carla, neste momento, são pilares que, sem eles, eu possivelmente não teria abraçado o volume de negócios que temos e os clientes que temos para além do, para fora de Portugal.
Já existe o cunho deles também nesta empresa?
Sim. O Ricardo na parte administrativa e na parte de exportação, e a Carla mais na parte comercial. E eu, portanto, vou compondo os dois ramos que possuo. Senão eu não tinha tido esta ambição. Se não tivesse dois filhos para dar continuidade, eu tinha parado, possivelmente, não é? Tinha abrandado.
Sobre os colaboradores da empresa, Domingos define-os como parte integrante do sucesso dos Móveis Carla. Exige-lhes dedicação, mas partilha também com eles os momentos de festa.
Eu acho que os trago com mimo. Mas não, são pessoas que merecem. Tentamos, claro que há momentos em que é para trabalhar, e não há assim, não se brinca. Mas nos momentos que as coisas estão mais calmas e que se realizou aquilo, os nossos objetivos, e que se cumpriu com o trabalho que estava previsto, somos capazes até mandar comprar bolos e comemos bolos e bebemos um sumo. Portanto, há esse contacto. Há essa forma de estarmos na vida. Depois também, por qualquer motivo, se um colaborador precisa, por alguma razão, ir com um filho ao médico, ir com um marido ou vice-versa, tem um casamento, tem um aniversário importante, também cedemos nesse campo. Não descontamos nada a ninguém. Claro que, em troca disso, há a dedicação. E que se um cliente entrar às 7 da tarde na loja, não o vamos mandar embora.
Todos temos uma casa dos nossos sonhos, planeada de forma mais simples ou mais sofisticada, sempre ao estilo e de acordo com a personalidade de cada um. Para Domingos Silva, os Móveis Carla existem para satisfazer esse sonho, com um atendimento personalizado, garantia e uma vasta gama de produtos à escolha do cliente.
Temos mercadorias desde o mais económico, e que podemos, estamos em paralelo com as empresas que eu não vou nomear aqui, que seria deselegante da minha parte, mas que toda a gente conhece, aquelas empresas mais sonantes. Nós temos, portanto, produtos rigorosamente iguais e, se calhar, não ser mais barato, mas pelo menos não é mais caro. Não foi essa a nossa aposta, porque eu tinha a consciência de que, pela força publicitária, pela oferta que tem a nível nacional, eu não podia competir com esses colegas. E então tentei ir para um produto que eles não têm. Depois há o problema que sempre me preocupou muito. Se eu se vender, seja o que for, por mais barato que seja, se der problemas, eu assumo a troca desse bem ou a reparação desse bem. Para que isso não aconteça, eu tento fugir sempre do muito barato, dos produtos que eu sei que vão dar problemas na casa do cliente. Mas se o cliente quer, nós vendemos e assumimos. Para ultrapassar, portanto, esta situação, tentamos vender produto realmente com mais qualidade.
Verdade no negócio e respeito pelo cliente tem sido a política de sucesso dos Móveis Carla, garante Domingos Silva. Prova disso é a fidelização dos seus clientes ao longo de anos, que se tem renovado nas gerações seguintes.
Eu digo sempre a mim mesmo, de que estou no bom caminho, porque eu já estou a vender à terceira geração. Eu acho isso muito saudável. E continuo a educar as pessoas que vêm trabalhar comigo de que devemos manter sempre muita transparência. Devemos manter sempre uma palavra de honra. E isso vai fidelizando. O cliente hoje não gosta que lhe mintam, nem que o enganem. E desta forma nós temos sobrevivido estes 44 anos. Talvez pela forma com que se trabalha. Portanto, eu tenho sempre muito respeito pelo cliente, pelo dinheiro dele. E isso talvez nos vá fidelizando já a terceira geração.
Então, há muito cliente seu que você já conhece, o pai, o filho, o avô.
O avô. Começaram os avós que começaram a comprar. E hoje já estou a vender aos netos. Eu acho isso um grande trabalho que se fez. Porque eu acredito de que se não formos honestos, seja em que parte do mundo for, se estivermos, as coisas não vão funcionar.
Por trás de negócios de sucesso, diz o ditado, estão sempre vidas e homens de fibra. A infância e a juventude de Domingos confundem-se com a época dos dois países onde cresceu, mas garante, foram determinantes na construção do empresário que hoje é.
Eu nunca descobri se será uma personalidade de cada um, que neste caso será da minha personalidade, uma pessoa responsável, uma pessoa sempre cuidadosa para não ferir as outras pessoas, tentar cumprir sempre com os acordos que se mantém, se realmente foi uma aprendizagem que eu tive. Eu fiquei sozinho aos 16 anos. O meu pai faleceu, o meu irmão mais velho, que me poderia dar, que é o que me dava apoio, foi para a tropa, e eu fiquei sozinho, numa selva de pedra. Luanda era uma cidade já muito mais desenvolvida, talvez, que Lisboa, em termos de o que hoje se considera a economia, os vícios, tudo aquilo que possa atropelar o ser humano. E eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu consegui, depois passado um ano, receber a minha família, montei-lhes casa. Entretanto, depois cada um foi arranjando o seu empregozinho para fazer face até algum dinheiro que eu pedi, para poder comprar os bens para a casa e comprar mobílias. E isso, portanto, penso que é uma questão de personalidade, porque se calhar uma criança com 16 anos, que era o meu caso, possivelmente não faria isso normalmente. Depois, claro que também se adquire outras experiências, porque se vai vendo, portanto, os exemplos nos outros. E eu pergunto a mim, queres ser assim? E eu dizia que não queria ser assim. Eu queria ser realmente uma pessoa pela educação que levei. E depois, pelo respeito que eu tinha pelo meu pai. O meu pai morreu de acidente. E eu não queria realmente que ele desse voltas no túmulo se eu não me portasse bem. E pronto, foi trabalhando sempre assim nesta forma de pensar. As coisas lá tornaram-se depois muito fáceis, porque é-se conhecido e começa a arranjar muitos amigos. Depois tive a sorte de entrar na Coca-Cola quando me encartei, e depois cresci na Coca-Cola, cresci sempre. Mas depois cheguei a Portugal aos 27 anos, tudo novo.
Se não tivesse acontecido o que aconteceu, entre aspas, teria lá ficado?
Talvez. Não era um país para se ganhar dinheiro. Não havia ricos. Havia, sempre como há em toda a parte do mundo, meia dúzia de ricos. Mas éramos muito felizes, sabe? O clima era fantástico. E como eu disse no início da nossa conversa, eu adoro o calor. E era a terra, portanto, em que eu me sentia muito bem. Tomava banho às 6 da manhã. Tinha que desviar-me do chuveiro, porque já me queimava a água. Depois andava-se, portanto, em manga de camisa. Ia-se, portanto, à noite podia-se estar numa esplanada a qualquer hora. Havia muita facilidade nas frutas, nos peixes. A vida era muito, muito económica. E eu, como me integrava muito bem com a raça negra, eu falo muito bem quimbundo. Eu sei falar quimbundo, tivesse a curiosidade. Eu dava muito bem. Tinha os meus vizinhos. Houve uma altura em que eu tomei conta de uma casa comercial de um senhor que veio passar férias a Portugal. E eu estava, portanto, no interior de um SEC, e estive lá um ano, isto em 72, 72, estive lá um ano, foi onde nasceu a minha filha. Não, a minha filha nasceu no outro bairro. Nasceu o filho nasceu nesse bairro. E era muito feliz, era. Depois deu-se esta situação de
da ruptura que houve.
Que toda a gente conhece, não é? E que eu acho bem. E pronto, e depois cada um tratou das suas vidas, porque realmente havia uma grande insegurança. Não era com o povo angolano, pelo menos aqueles que nos conheciam, era com todas aquelas facções que vinham de outros países, o Congo Belga, o Congo Kinshasa, que era o caso da FNLA, a casa da UNITA, porque era a maior quantidade que vinha, portanto, de fora. E realmente aí, pronto, bastava ter a pele branca para já ser um inimigo. E isso, portanto, levou-me a vir a Portugal para trazer aquele dinheirinho que me foi dado pelo fundo cambial, porque aquilo tinha que haver uma transferência, não era chegarmos ao banco, pegar o dinheiro, meter o bolso e vir embora, não. Era dado pelo fundo cambial e depois recebia-se aquilo em tranches mensais. Pronto, isso levou-me a Portugal e foi aquilo que me ajudou nos meus princípios de vida.
Antes de nos despedirmos, Domingos Silva, falamos com ele sobre música. Porque muito do que somos pode ser definido também pelo que ouvimos, Domingos elegeu um dueto entre Carminho e Pablo Alborã.
Há uma intérprete que eu gostei muito, que é aquela senhora Carminho, hindu, com aquele rapaz espanhol. Portanto, essa foi uma das músicas também que eu realmente apreciei. Achei um trabalho para além das vozes, que são realmente sagradas, a parte musical. Eu adorava ouvir.
Se alguma vez perguntas el porquê, não sabré decirte la razão. Yo no lo sé, por eso más perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caída. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo, lo sé, por eso más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, siento tener que irme así, sin decirte adiós.
besos harán, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola caricia, no más besos harán, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname.
Para fechar uma boa conversa, nada melhor que uma boa música. Mas, nas despedidas, deixamos sempre em aberto novos desafios. E Domingos Silva deixa um desejo para os próximos tempos.
Não queria morrer era sem escrever as minhas memórias. Porque quando se é de famílias humildes e que se vai por esse mundo fora, que foi o meu caso, com todo o carinho do mundo, a minha mãezinha colocou-me num barco em Lisboa, em 1962, e eu fui ter a Luanda, uma criança com 13 anos, ia fazer 14 anos. Isso era, portanto, a necessidade da vida. Eu estou convencido que a minha mãezinha e os meus irmãos e por fora choraram lágrimas de sangue, mas essa era a forma, porque o meu pai estava lá. E até o momento, eu não fiz as neiras. Cumpri sempre com as regras de um bom cidadão. Portanto, eu nessa parte estou realizado. A única coisa que eu gostaria de fazer antes de morrer era escrever as minhas memórias. Ainda não aconteceu. Acho que ainda não arranjei tempo para isso. Mas gostava de o fazer. Para exemplo, inclusive até dos meus filhos e dos meus netos.
Poder partilhar a sua
poder
história.
Partilhar a minha história. E que possivelmente não se vão envergonhar dela.
Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas às 12h30 e às 18h30. Repetição aos domingos às 20h. Mais Minho. Apoio. Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM. Informação como tu.